Crespo, mas e de forma muito sucinta, e se a Comissão nos permite, Sr. Presidente, é fazer uma pequena análise daquilo que é o que tem sido a estrutura fiscal ao nível do GIEC, em particular dos impostos sobre o tabaco, trazer aqui também, não sei se é muito, saímos aqui um pouco à rotina, mas partilhar com a Comissão um ou dois exemplos vivos daquilo que é a nossa preocupação e que eu acrescento já tem a ver com alguma substituibilidade que há entre os vários produtos em virtude da fiscalidade diferenciada que existe entre cigarros, tabaco de enrolar, cigarrilhas e charutos, e também para facilitar aquilo que tem sido a análise de quem lida com este mercado todos os dias, e finalmente partilhar uma ou outra também reflexão sobre o que poderá ser ou que poderá supor a opção que está na proposta, em que medida é que também a JTI apoia, na maioria dos casos apoia e está em acordo e em concordância com aquilo que são essas propostas, para depois, enfim, acabarmos com essa exposição. Portanto, eu julgo que os 10 minutos serão mais do que suficientes para isso.
Para vos ajudar a vossa exposição, nós já recebemos outras indústrias e associações do setor, portanto, quanto ao enquadramento fiscal e evolução dos vários anos da tributação dos tabacos em Portugal, os seus deputados já tiveram a oportunidade, mesmo há pouco, com o representante da Empor S.A., na área dos charutos e das cigarrilhas, de fazer essa...
Muito bem, ajuda a sabermos isso. Muito bem, eu passo aqui a palavra ao Dr. Vítor Crespo.
Boa tarde, moito obrigado pela oportunidade de dar a nosa visão sobre os impostos e a nova lei do orzamento. Si permítanme e darme licença para... Bueno, primero disculpen o mío portuñol, non ni siquiera portugués, entón agradezo a súa comprensão. Si nos comenzamos con a presentación, situar no contexto de Portugal que está a acontecer no mercado de tabaco, vemos que os cigarros están a sufrir inmensamente debido a un problema de affordability. Nos últimos anos o personal disposable income dos portugueses ten sido quebrado. E ao mesmo tempo os cigarros ten aumentado do precio por volta do 25%. Eso supone unha creva do affordability dos cigarros que se ve claramente no gráfico do slide 4 dun 10,7 para un 13,1. Os portugueses dedican un 13,1 do seu orzamento diario para a compra de cigarros e ha subido nos últimos dos anos. A consecuencia, a causa, se vamos para o seguinte slide, vemos que é un dos affordabilities máis altos da Unión Europea. Vemos que está ao nivel do Reino Unido, un 14%, cando no Reino Unido un mazo de cigarros está a costar unhas 6-7 libras, que é bastante máis que en Portugal, que o average é 3,9 un mazo de cigarros. Vemos que está no lado máis alto e vemos que o esforzo que ten de facer cada vez é maior. A consecuencia deso, se vamos ao slide número 6, é unha quebra nos últimos dois anos, especialmente do mercado de cigarros. O estimado para este ano é unha queda dun 15%, o ano pasado quedouse o mercado de cigarros un 11%, e, basicamente, o consumo está a ir para outros produtos sustitutivos do tabaco, como poden ser o tabaco de corte fino e o tabaco de cachimbo, que creceron inmensamente no ano pasado. Poden ver as cifras de evolución, já representan a volta do 16-17% do mercado de tabaco en Portugal, o tabaco de corte fino e o tabaco de cachimbo. E se analizamos un pouco máis detalle no slide número 8, que supone isto para a receita fiscal do goberno portugués, vemos claramente as diferencias. Vemos que o precio medio de un mazo de cigarros son 3,90 euros e os impostos que obtense con ese mazo son 3,12 euros, e vemos que as outras labores de tabaco, tabaco picado, cachimbo e cigarrillas a receita que se obtén é moito menor porque a fiscalidade é moito menor cando son produtos sustitutivos. É especialmente clara a diferencia en tabaco de casimbo e en cigarrillas. Eu, se me dan licenza, trouxe conmigo por explicar un bocadiño os diferentes produtos. Son mazos de cigarro, okay, que poden comprarse en cualquier loya. Esto é tabaco de corte fino. Okay. Isto é tabaco de casimbo, que basicamente é igual que o tabaco de corte fino, mas o corte un pouco diño máis grosso. Okay. E estos son cigarrillas. Okay. Pode verse que si abrimos cada un destos mazos, os produtos son moito, moito sustitutivos. Isto é un cigarrillo normal, un cigarro. Depois, eu fixe cigarros con tabaco de casimbo. Se poden comprar os tubos e con o tabaco de casimbo e unha máquina moito simples. Se pone aquí o tabaco, se face así e já se face prácticamente un cigarro. Okay? Como poden ver, a mesma marca Winston, se venden os tubos tamén para que cualquiera poda fabricar en a súa casa cigarros. Então, aonde quero ir con todo isto? Os precios dos diferentes produtos de tabaco son moito dispares e isto en grande medida é debido a diferente fiscalidade e ten un impacto moito grande para a receita do Estado. Podemos ver que no caso de cigarrillas é 0,8 euros por un mazo de 20 cigarrillas, cando un mazo de tabaco son 3,12 euros a receita. Então, cualquier perda de cigarros, un punto porcentual de perda de cigarros de volumen que transfiérese para los otros productos, como mínimo una perda de receita de 7 millones de euros. Eso no caso do corte fino, que es o que tiene a fiscalidade más alta. E ainda más no caso de tabaco de casimbo y en no caso de cigarrillas. Si van para o slide número 9, puede verse que debido a estas diferenzas de fiscalidade e a situación dos cigarros estar no límite do precio e fiscalidade, temos visto que nos últimos dos anos a receita ten quebrado este ano un 11% respecto ao 2011 e no 2011 un 7% respecto ao 2010. Un grande problema para o futuro que ainda Portugal no tem, é o contrabando e a contrafaxão. Se os precios dos cigarros continúan a aumentar, mesmo existan produtos sustitutivos que poden ser aceitables desde o punto de vista do precio, se pode provocar un aumento do contrabando e a contrafaxão. Actualmente, no slide 10, poden ver, máis ou menos, o porcentaje de tabaco non-duty paid nos diferentes países da Unión Europea e Portugal é dos máis baixos. As nosas explicacións para esos dados son basicamente dois. Os países Portugal non ten ningún país limítrofe que teña un precio de tabaco máis barato que Portugal e iso favorece que non exista non-duty paid ou non moito duty paid tabaco. E ao mesmo tempo, até agora, ten existido unha rede que era o tabaco de corte fino que permitía acceso para aqueles consumidores que precisaban ou tiñan problemas de dinheiro de acceder a un tabaco relativamente barato legal. Se nos analizamos o imposto para 2013, Achamos que a dirección é a correcta e o que se pretende facer con un novo orzamento e a nova lei é reducir as diferenzas entre as diferentes labores de tabaco que permitirá unha tributación máis justa e unha maior receita para o goberno. Existen dois elementos que nos gostaríamos de resaltar que achamos que poden ter certo risco. Un deles é o aumento grande do tabaco picado. No slide 12 poden ver que o tabaco picado, un mazo de 20 cigarros son 3,90 euros, o tabaco picado, más ou menos 20 cigarros equivalente, costaba 2 euros. Agora, con a nova fiscalidade, pasa para 2,9. O incremento é moito grande e iso pode ter como risco o acréscimo de tabaco ilegal ou tabaco de contrabando, porque perdese un pouco esa rede base que existía con o tabaco picado. Ao mesmo tempo, achamos que é moito bon que se coalice o tabaco de casimbo con o tabaco de corte fino, porque son produtos exactamente iguais e sustitutivos, mas fica un risco que son as cigarrillas que pasan con unha fiscalidade dun ad valorem de 15% a 25% e que poden convertirse en un tax loophole. É dicir, un mercado que pode crecer moito e que pode ser un refugio ou unha fuga de impostos claramente, porque a diferenza non é grande. Se vocês abren un mazo de cigarrillas, verán que prácticamente a principal diferencia é a capa exterior, que é unha capa natural, mas o interior é exactamente o mesmo produto que os tabacos. Entón, o que pode acontecer con isto, ten filtro tamén, ten todo. O que pode acontecer con isto é que con a fiscalidade, con un ad valorem de 25% sobre as cigarrillas, poden aparecer no mercado cigarrillas, se van para o slide 13, de 1 euro. A precio de un euro. Estas costan 2,4 euros agora mesmo. Okay? Mas como é unha fiscalidade ad valorem que basicamente se grava por o precio de venda ao público, poden aparecer cigarrillas máis baratas que teñen máis rentabilidade e o precio pode ir até 1 euro de venda ao público. En España ten sucedido unha cousa interesante, que é o mercado de cigarrillas, que é un mercado específico, ten crecido de 0,8 a un 3,1% do total mercado, e iso que o imposto mínimo de tabaco de corte fino en España é 75 euros por kilo e en Portugal va para 120 euros por kilo.
Doutor, vamos ter que terminar.
Ok, muito, muito
já
bem.
Já descontei a parte, digamos, visual da sua apresentação, que agradecemos e que é útil porque a larga maioria dos senhores deputados não fuma, portanto não sabe, não tem conhecimento. Aliás, no caso, presente, sou o único, presumo, e portanto também tenho esse conhecimento do produto, mas os... Exatamente. Portanto, daria agora a palavra aos senhoras e senhores deputados que queiram usar a palavra. E depois terá a oportunidade, se for o caso disso, na parte final, de acrescentar mais alguma coisa. Okay. Senhores deputados, alguma... Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, queria cumprimentar os representantes da JTI. Dizer que, naturalmente, a tributação do tabaco, os IECs em geral, e a tributação do tabaco, tem sempre uma discussão difícil, porque as opções são, muitas vezes contraditórias e, portanto, é difícil encontrar o ponto de equilíbrio neste tipo de tributação. Nós, não é sequer a primeira audição que temos hoje de representantes do setor, e o que comentava, nós vamos analisar a proposta que fazem, e do ponto de vista técnico, havia algo que para nós era importante, que resultava da execução do orçamento de 2012. Há, de facto, uma disparidade que importa resolver, para não permitir, porque um dos fatores de eficiência de uma política fiscal é não permitir que haja meios de escapar para produtos semelhantes que permitam ao consumidor dar o seu perfil de consumo sem grande alteração da sua satisfação, e isso representar uma redução da receita para o Estado. Isso é claramente um erro de planeamento fiscal. Importava resolver isso, a questão é sempre a mesma. Se resolvendo, se equipara para cima, se equipara para baixo ou se consegue um ponto de equilíbrio mais intermédio. Parece-nos importante e é até consensual com o que já ouvimos hoje aqui, que relativamente a certos tipos de produtos deve ser ponderada a tributação por quantidade e até com valores mínimos e não pelo valor de venda, para não permitir também aquilo que aqui referiram. Vamos estudar a solução que apresenta e outras soluções que nos apresentaram para ver eventuais alterações e, naturalmente, também estamos sensibilizados para a questão do contrabando. Apesar de Portugal ter um risco mais limitado que outros países, se estivéssemos no centro da Europa, tínhamos um risco muito, muito maior, mas, naturalmente, que é uma preocupação que também temos e, portanto, agradecemos o contributo que nos deram e ficam também com o quadro daquele que é o nosso ponto de partida para a análise deste orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum... Não vendo mais de nada? Muito bem, muito obrigado. Doutor, quer acrescentar mais alguma coisa?
Do lado, Sr. Presidente, enfim, de alguma forma pedi desculpa por esta forma pouco protocolar, mas que nos pareceu ser mais expressiva de trazer as coisas. Também agradecer o vosso tempo, enfim, como é política da empresa, a empresa está sempre à disposição. Só relembrar que, enfim, o combate aqui à contrafação e ao tabaco ilícito e ao contrabando é uma luta comum para a qual a JTI, enfim, tem uma política que desenvolve ao longo de todo o mundo e ao longo de toda a Europa. Está esta à disposição desta Câmara para vir cá às vezes que forem necessárias e, sobretudo, também, e porque está em jurisdições que são muito mais sensíveis e com um ataque muito maior, vir aqui também, na medida que for possível, contribuir para a eficiência dessas políticas. No resto, enfim, agradecer o tempo. Muito obrigado. Nada mais temos a acrescentar.
Muito obrigado.
Se for necessário, fico aos contactos.
Muito obrigado. A honra foi nossa e estamos sempre também disponíveis para o contacto da vossa empresa ou do setor, de uma forma geral. Há pouco disse aos vossos colegas que recebemos anteriormente que há uma informação que não nos trazem, mas eu penso que é relevante para a apreciação política também dos seus deputados. Tem a ver com a percentagem não só de produto nacional que incorporam, ou seja, o tabaco nacional que compram, e se só comercializam ou também produzem em Portugal. Às vezes esses indicadores são importantes para que haja aqui uma percepção, porque às vezes tem-se a ideia que estamos só a falar do comércio propriamente dito. Não é o caso, que eu sei que não é o caso, que também incorporam, digamos, não só mão de obra nacional, mas também produto nacional, e que é hoje, sobretudo no setor da agricultura, da produção de tabaco, é um aspecto importante para a apreciação política dos seus deputados. Se quiser fazer chegar esta informação à Comissão, agradecemos. Muito obrigado pela vossa visita.
Ok, obrigado.
Muito obrigado.
Eu fiquei surpreendido.
É interessante porque às vezes confundem-se os cigarros, é muito diferente de cigarrillas então, e de charutos.
Então, obrigado.
Senhoras e senhores deputados, já temos connosco o Dr. António Neto da Silva, a quem cumprimento de forma especial, digamos, pela relação que tem com esta casa, a Dra. Maria Domingos Carvalhosa, será assim? Portanto, representantes da Associação Portuguesa das Indústrias do Espaço. Acompanham-nos nesta nossa audição o Sr. Deputado Carlos Silva, começo pela direita, peço desculpa às senhoras deputadas, o Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado João Almeida do CDSPP, o Sr. Deputado Vera Rodrigues do CDSPP, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Sónia Fortuzinhos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu próprio, vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, em representação do Sr. Presidente que me delegou esta tarefa, o modelo de audição, o Sr. Jorge os conhece. Terá 10 minutos iniciais para apresentar, digamos, o tema que nos trouxe. Sei que já foram recebidos por outras duas comissões, não é? Sobre este tema, a Comissão dos Assuntos Europeus e, presumo, de Educação e Ciência, será? Muito bem. E agora estão na parte das finanças, que é um tema mais atual. O nosso deputado João Almeida dá-nos o gosto de trazer também o resto da família, o que é para nós um bom motivo de orgulho. Sr. Deputado, Sr. Doutor, tem o uso da palavra para apresentar aquilo que nos traz aqui à Comissão de Orçamento e Finanças. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade, e particularmente numa sexta-feira à tarde, entre feriados, e, por outro lado, saudar o novo deputado que começa a fazer o seu caminho para chegar à Assembleia da República no futuro próximo. Queria também cumprimentar os deputados amigos que já não vi há alguns tempos e gostaria de cumprimentar pessoalmente. Eu vou ser muito breve. Conhecemos, obviamente, as dificuldades, particularmente esta comissão tem relativamente ao abranger tudo que é prioritário dentro das afetações orçamentais. E a nossa função é, entre estas dificuldades, sensibilizar-vos para a indústria do espaço, que tem um conjunto de características que vou ser muito sucinto a vos transmitir, para que possam entender que é, de facto, uma indústria que traz muito mais do que aquilo que obriga a investir. Em primeiro lugar, esta indústria é uma indústria. Espaço não tem a ver com aeronáutica, não tem a ver com defesa, exceto que o espaço é fornecedor para a aeronáutica e fornecedor para a defesa. Cada euro investido no setor do espaço tem um efeito multiplicador 2, calculado já há cerca de 4 anos, o que significa que, dada a tendência, por exemplo, na Noruega o efeito multiplicador é de 4, a tendência é para que, à medida que o setor amadurece nos países, o efeito multiplicador do rendimento aumente de forma significativa, portanto, até um valor de 4. Então, o nosso efeito multiplicador e o efeito multiplicador da indústria do espaço, neste momento, é superior a 2 e, portanto, estará entre 2 e 4. Por outro lado, o valor acrescentado por cada colaborador é 4 vezes o valor acrescentado bruto per capita nacional, o que significa que estamos com um setor onde as qualificações são extremamente importantes e onde, portanto, o efeito da produção é 4 vezes superior à média nacional. Por outro lado, também, o setor é 100% exportador, e 100% exportador sem inputs importados. Ou seja, muitas vezes, em muitos, por exemplo, o setor automóvel, quando se diz o setor automóvel é 100% exportador, por exemplo, a Auto Europa só deixa em Portugal, só vende para Portugal cerca de 5% da sua produção. O certo é que importa muitos produtos intermédios para poder chegar à produção do automóvel. Neste caso concreto, aquilo que se exporta é massa cinzenta portuguesa e, consequentemente, aqui não há inputs intermédios, o setor é 100% exportador. Por outro lado, também é um dos poucos setores onde as empresas que são normalmente de pequena dimensão portuguesas, subcontratam gigantes europeus, na medida em que o setor, a empresa que tenha o core knowledge, que tenha o conhecimento fundamental para o avanço de qualquer projeto, pode ir subcontratar a Thales, a Alenia, etc., que são empresas que, como sabem, têm dezenas de milhares de trabalhadores e muitos milhões de faturação. Pode ser que exista outro setor com estas características, eu não o conheço. Portanto, é, na minha experiência, o único setor em que empresas de pequena e média dimensão, como as portuguesas, subcontratam gigantes europeus, na medida em que têm o conhecimento-chave, tecnologicamente têm o conhecimento-chave. Um outro ponto que decorre também deste é que o nosso grau de evolução tecnológica já é tal, em 12 anos de presença na Agência Espacial Europeia, que a Portugal são assignados projetos, muitas vezes, sem concurso. Ou seja, a Agência Espacial Europeia não faz concurso em determinados projetos e entrega os projetos por ajustamento direto às empresas portuguesas, na medida em que são as únicas que, a nível mundial, sabem fazer aquele tipo de trabalho. Um caso concreto é o voo em formação de satélites, ou também, um outro caso concreto, é a inteligência que diz aos satélites, como aconteceu no Mars Express e no Venus Express, aos satélites que, ao chegarem à superfície do planeta onde vão aterrar, se estiverem a chegar a um buraco ou a uma zona muito inclinada, procurem uma zona que seja uma zona limpa e plana. Portanto, este tipo de conhecimento, em que Portugal é líder mundial, é um tipo de conhecimento que faz com que a própria Agência Espacial Europeia não lance concursos nestes casos e entregue por adjudicação direta. Um outro ponto extremamente importante é que o dinheiro investido por Portugal na Agência Espacial Europeia retorna uns anos muito perto dos 100%, outros anos aconteceu mesmo acima dos 100%, retorna ao país. Retorna ao país em termos de trabalho industrial. Posto isto, portanto, dada a caracterização do setor, de uma forma muito sucinta, eu queria dizer que a relação, um país só pode participar nas atividades do espaço, portanto, na indústria espacial, se for membro da Agência Espacial Europeia. Estou a falar de países europeus, obviamente. Se um país não for membro da Agência Espacial Europeia, não pode participar na indústria do espaço. Mas não basta que o país pague a sua cota, entre aspas, que nós chamamos de programas obrigatórios à Agência Espacial Europeia. O pagamento da cota obrigatória suporta e financia os chamados programas científicos, ou seja, os programas que definem aqueles que são, que avançam e que são levados à prática e que são implementados. Há depois os programas opcionais. E esses programas opcionais, se o governo não os subscrever, a indústria nacional também não pode subscrevê-los. É verdade para Portugal, é verdade para qualquer outro país membro da Agência Espacial Europeia. Daí que seja fundamental que o país subscreva programas opcionais, que são aqueles a que a indústria sabe responder e onde se constituiu um nicho importantíssimo de conhecimento em Portugal a partir do ano 2000, ano em que Portugal aderiu à Agência Espacial Europeia. Sr. Presidente, de uma forma sucinta, era isto que vos queria dizer e, naturalmente, tentar sensibilizar-vos para o facto de, havendo definição de prioridades naquilo que são os ajustamentos estruturais a que estamos obrigados como país, esta agência, de facto, faz retornar muito mais do que aquilo que são os investimentos a que obriga.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da ProEspaço, dizer que, efetivamente, esta é uma área muito importante para o país, reconhecemos isso a nível do Bloco de Esquerda. Tem sido até de evolução extraordinária, porque, como disse, a cota a que Portugal tinha acesso até de muitos dos projetos da ESA não era, há 10 anos atrás, cumprida. Apesar de nós investirmos nesses projetos a nível de investimento nacional, depois não tínhamos a repercussão, porque não havia quem se fizesse as candidaturas. Isso mudou muito. Não mudou-se sempre bem, reconhecemos isso também. Há algumas empresas internacionais que tentaram, de certa forma, fazer uma espécie de cavalos de Troia para ir buscar os dinheiros através de Portugal à Agência Espacial Europeia. Infelizmente, isso já mudou bastante nos últimos anos e permitiu diversos resultados positivos. Em primeiro lugar, a fixação de quadros que nós investimos muito para dar, para criar, para dar conhecimento, e muitos deles com passagens por pontos europeus de enorme mais-valia. E por isso ganham conhecimento que depois trazem para o nosso país. Conhecimento científico, conhecimento também de contactos e de capacidade de relacionamento internacional. Isso é importantíssimo e reconhecemos que esse trabalho tem sido meritório e muito bem feito. E felizmente também permitiu que o conhecimento detido pelas universidades e muito fomentado pelas universidades conseguisse transpor para a sociedade civil. Isso é uma mais-valia enorme. É certo que as áreas não são todas aquelas que nós gostaríamos que fosse, muito mais na área da eletrónica e na área de software. Objetivamente havia mais que gostávamos de alcançar, mas particularmente nestas áreas o conhecimento detido é de ponta a nível internacional e deve ser mantido. Da nossa parte, percebemos, obviamente, como não podia deixar de ser, como vocês também percebem, as dificuldades do país, consideramos que este é um investimento para o futuro, com repercussões no presente, e por isso saudamos a vossa vinda cá, essa tentativa de sensibilizar aqui os decisores políticos para esta matéria. Reconhecemos que o investimento até que pedem não é extraordinário para os benefícios que poderá trazer para o país, e se há, nos dias que correm, dificuldade em perceber qual a estratégia de sucesso para o futuro do país que nos poderia tirar desta crise, eu penso que é claro que temos aqui um dos patamares do que pode ser esta estratégia, dotando quer o nosso conhecimento nacional de conhecimento de ponta a nível internacional, quer a nossa capacidade de exportar de algo que outros não podem fazer. Nós tivemos no passado, e de forma errada ao meu ver, um investimento em mão de obra massiva, pouco qualificada. O que vocês nos trazem é um paradigma totalmente diferente. É mão de obra extremamente qualificada, que ganha também o que de bom é produzido a nível científico, a nível nacional, e nós produzimos muito, muito e bem a nível científico. Devemos é manter e acarinhar este espaço, e da nossa parte do Bloco de Esquerda nós saudamos e acompanhamos as vossas preocupações e as vossas propostas.
Não, peço desculpa, tenho que esperar para o fim. Senhores deputados, mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Deputada Vera Rodrigues, faz favor.
Só uma breve nota, agradecer de facto também a vossa vinda aqui. Eu entendo que, de uma forma geral, estaremos nesta casa melhor preparados para fazer o nosso trabalho, na medida em que conhecemos melhor e em maior profundidade também aquelas que são as matérias que dizem respeito, neste caso, a uma área muito, muito específica, que entrosa aqui com a área de investigação, com a área de inovação, e de facto é, concordando aqui em grande parte com aquilo que o meu colega do Bloco de Esquerda disse, com aquilo que deve ser a aposta, no fundo, do Portugal do futuro, e que, de uma forma geral, mesmo ao nível do ensino superior, me parece que Portugal tem conseguido vir a dar grandes avanços, não só nesta área específica que diz respeito à vossa área de atividade, mas de uma forma geral no que tem a ver com a inovação tecnológica e com a investigação e desenvolvimento, com uma aplicabilidade efetiva e muitas vezes também determinante para aquilo que é a aplicabilidade económica, no fundo, dos projetos, que é isso que entendo que também que se deve defender quando se faz uma aposta e quando se faz um investimento por parte do Estado, um investimento público, que ele tenha efetivamente uma aplicabilidade que seja reprodutiva e capaz de produzir riqueza. Dizer, e achei curiosa a comparação que fazem aqui na vossa exposição, que o investimento que foi feito em 2005 corresponde a um valor equivalente ao custo de 3 km da autoestrada. Achei curiosa a comparação que fizeram e, de facto, cada vez mais, quando está em causa a forma como é gasto e como é destinado aquilo que é o investimento público, temos que ter necessariamente em consideração um patamar também em termos relativos daquilo que são as opções que são feitas em termos dos gastos públicos e do dinheiro de todos nós. E basicamente nesta fase dizer que agradecemos a vossa disponibilidade e a informação que também aqui nos deixam e que certamente será útil para que tenhamos uma noção mais consciente daquilo que é a vossa área de atividade e as vossas preocupações. Muito obrigada.
Sr. Deputado Carlos Silva, faz favor.
Saudar os senhores representantes da ProEspaço, na realidade acompanhar as palavras dos meus colegas anteriores relativamente às virtudes daquilo que é o vosso projeto. O país, num momento de crise que vivemos, tanto penso que representa uma alofada de ar fresco relativamente ao futuro e nessa circunstância, portanto, mais uma vez saudar-vos e desejos de bom trabalho. Na nossa parte, penso que será criado o consenso necessário para a ajuda que aqui reclamam, que no fundo acho que é uma migalha no meio daquilo que é a importância do trabalho e do acréscimo de valor que podem trazer para o nosso país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Sónia de Fornecinhos, faz favor.
Sr. Presidente, só para agradecer de facto também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, julgo que os meus colegas, enfim, esta será uma das raras ocasiões em que estamos todos muito de acordo relativamente às questões de princípio que os trazem cá e, portanto, se é verdade que os tempos que vivemos são difíceis, também é verdade que temos que saber escolher criteriosamente onde é que não podemos deixar de investir. E, portanto, a disponibilidade para analisarmos as vossas propostas é toda e espero que o nosso trabalho conjunto, porque a política, o Parlamento é mesmo isso, é a melhor opção possível entre várias que vão surgindo e que são defendidas por diferentes grupos parlamentares. Espero e esperamos com certeza que as melhores opções possam ser aquelas que depois nós conseguimos tomar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Doutor, dar-lhe a palavra, mas não antes de lhe fazer uma pequena questão. Qual é a relação da vossa associação com a Fundação para a Ciência e Tecnologia? É uma entidade que, reconhecidamente, neste orçamento e nos anteriores, hoje Instituto Público, tem sido apoiada, aliás, fica excepcionada de um conjunto de cativações neste orçamento, o que revela, pelo menos, uma preocupação na área da ciência e da tecnologia. Era a questão que eu queria perguntar. Faz favor, tem a palavra.
Se me permite, vou diretamente a essa questão. A FCT, parte do Ministério da Ciência, foi quem herdou do GRICES, do Gabinete de Relações Internacionais do Ministério da Ciência, uma espécie de tutela do setor espaço, embora a ProEspaço se tenha batido sempre para que um conjunto de outros ministérios, como o Ministério da Economia, fundamentalmente, e hoje por acrescidas razões, na medida em que no Ministério da Economia estão os transportes e tudo que é Galileu. Portanto, o projeto Galileu, um dos projetos mais importantes da Agência Espacial Europeia, estando no Ministério dos Transportes, está, portanto, no Ministério da Economia hoje, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Agricultura, por razões que eu adiantarei imediatamente, deveriam, e batemos isto há muitos anos, desde 2003, para que se criasse uma unidade de missão que englobasse todos os ministérios, coordenando, portanto, aquilo que seria uma única voz junto da Agência Espacial Europeia e da própria Comissão Europeia, porque tem uma palavra a dizer neste projeto. Não conseguimos unificar, temos lutado para que se coordenem na medida em que já duas ou três vezes nos telefonaram diretamente da Agência Espacial Europeia dizendo, digam lá o que é que querem, porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse-nos uma coisa, o Ministério da Ciência disse outra e o Ministério do Ambiente disse uma coisa diferente. Portanto, digam lá exatamente o que é que querem, porque nós não percebemos. Isto é um trabalho terrível, porque, como podem perceber, nesta área que foi declarada pela presidência francesa da União Europeia como a indústria prioritária de toda a Europa, e que está nas seis indústrias mais avançadas tecnologicamente de todo o mundo, há um lobby terrível por parte de muitos outros países, como a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, etc., e que, portanto, se nós não fizermos o nosso trabalho de uma forma coordenada, pode ter consequências negativas naquilo que é o tipo de trabalho que nos é entregue. Portanto, as nossas relações com a FCT são relações boas, tentamos coordenar tanto quanto possível, mas a FCT, claramente, neste momento, não parece ter uma ideia muito clara também do que é que pode vir a acontecer. Eu devo dizer-vos também que, além desta minha função que vou exercendo junto dos níveis mais elevados da administração pública, nós criamos uma comissão técnica para falar ao nível técnico de cada um dos setores e, portanto, já falamos naturalmente com o Ministério da Ciência. Eu comecei estas apresentações com a Secretária de Estado da Ciência já em outubro do ano passado, um momento em que me foi dito que provavelmente Portugal iria sair da Agência Espacial Europeia. ou seja, era o fim da indústria do espaço. A percepção foi modificada, estivemos também com o Ministro da Economia, com o Secretário de Estado da Inovação sobre estas matérias e com outros membros do Governo e, portanto, creio que essa parte está ultrapassada. Há de saírem pura e simplesmente da Agência Espacial Europeia, o que terminaria de uma vez por todas com a indústria do espaço portuguesa, que tem as características, como vos disse, de liderança mesmo mundial num conjunto de setores. O problema hoje que se põe é muito mais à afetação aos programas opcionais. E para os programas opcionais nós fazemos uma proposta aqui. A proposta está onde se diz MC2, portanto, ministerial de 2012, e se quiserem fazer o favor de observar nesse quadro, as interministeriais normalmente acontecem de 3 em 3 anos. A última foi empurrada um bocadinho para a frente, portanto, com o mesmo orçamento, foi empurrada com a barriga, digamos, pela Agência Espacial Europeia para este ano, mas devia ter tido lugar no ano passado. E reparem que em 2005, em Berlim, houve uma dotação, houve uma subscrição de programas opcionais da ordem dos 32 milhões de euros. E em 2008... por uma não preparação atempada. E eu dei uma entrevista ao Expresso com cerca de um mês de antecedência a chamar a atenção para que a interministerial não estava a ser preparada e sofremos uma redução de 50%. Ou seja, aquilo que hoje se fala de reduzir, nós sofremos esta redução por não preparação da interministerial, mas fomos reduzidos de 50% na subscrição de programas opcionais. Portanto, aquele corte que hoje, em geral, todos deveremos sofrer, e todos entre aspas, porque as prioridades são fundamentais, estabelecer as prioridades, nós sofremos já há cerca de 4 anos. E, portanto, aquilo que nós pedimos para este ano é, ao fim e ao cabo, um retorno aos valores de 2005, com correção monetária, que dá aproximadamente aquilo que são as nossas propostas aí. Dizer também que se esta indústria desaparecesse, não ia haver desemprego adicional, na medida em que as pessoas que trabalham connosco, um terço dos quais são PhDs, são doutorados, e todos os restantes são pelo menos mestrados, são de um nível tal e já aprenderam by doing, já aprenderam fazendo, já têm um nível de conhecimento tal em projetos tecnologicamente muito avançados, que imediatamente a Thales, a Alenia, enfim, todas as grandes empresas europeias estariam muito felizes de os apanhar imediatamente para lá. O que significava era uma outra coisa, era a reprodução da pobreza. Ao fim e ao cabo, a reprodução da pobreza no nosso país. Isto porque um PhD não custa apenas 50 mil euros, que é mais ou menos aquilo que se calcula ser o custo de um curso de doutoramento. Não, isso é só o curso de doutoramento. O que custa fazer um PhD é desde que ele nasce, e estava aqui um que acabou de sair, entrou e saiu, é desde que ele nasce até ao momento em que é doutorado. E depois, adicionalmente, como no caso da indústria do espaço, todos os anos que ele aprendeu a fazer coisas de uma tecnologia profundamente avançada, onde não pode haver a menor falha, qualquer pequena falha, seja em software, seja em engenharia espacial, seja em hardware, o satélite pura e simplesmente perde-se. Portanto, não pode haver falhas. E são estes milhões de euros investidos em determinado tipo de pessoas que têm um patamar elevadíssimo, pura e simplesmente se podem perder se porventura não forem subscritos programas opcionais, portanto, a um nível minimamente adequado. Por outro lado, dizer-vos também...
Eu também, para não falhar com os meus colegas, tenho que lhe pedir que termine entretanto, está bem?
Já vou terminar, era mesmo para acabar, só para vos dar uma ideia das poupanças que se podem permitir através desta indústria do espaço. Nós podemos dizer ao Governo permanentemente que as zonas que estão prontas para arder, através do satélite de observação da Terra, que é uma das áreas fundamentais, nós sabemos exatamente quais são as zonas que estão com elevadíssima combustibilidade e quantos milhões todos os anos se perdem com incêndios. Nós dizemos exatamente que barcos é que estão a lavar os porões nas nossas águas, na nossa zona económica exclusiva, quem é que anda a pescar sem autorização na nossa zona económica exclusiva, o que significa uma não necessidade de patrulhamento permanente. Não é preciso estarmos sempre com os helicópteros aí no ar, nem com os barcos, nem com os submarinos debaixo d'água, para tentar ver onde é que está alguém a fazer coisas que não deve na zona económica exclusiva, porque os nossos satélites dizem exatamente quem é que está e onde está. E, portanto, é só levantar o helicóptero e ir lá e resolver o assunto, em vez de termos tudo isto sobre em movimento. E, para finalizar, teria muito mais exemplos. Por exemplo, os agricultores de Sorraia, eles sabem exatamente quais são as zonas que estão com excesso de rega, nos perímetros que eles cultivam, quais são as zonas que estão a precisar de mais rega e, portanto, continuamente estão a calibrar. Isto cria um aumento brutal de produtividade no domínio agrícola, que hoje é, como sabem, para todo o mundo um problema muito sério. São algumas das aplicações práticas, para além do nosso GPS, etc., que não existiria se porventura o espaço não existisse. E só para finalizar, um outro ponto fundamental que sabem com elevada probabilidade é a necessidade absoluta de a Europa se tornar independente dos Estados Unidos em tudo o que é a observação da Terra. Nós hoje, se quisermos saber onde é que estão, se tivéssemos inimigos em movimentos terrestres, ou mesmo em movimentos aéreos, mas em movimentos terrestres a aproximar-se, nós, para sabermos onde é que estavam os onde é que estavam os exércitos inimigos, tínhamos que pedir aos Estados Unidos. Os Estados Unidos são nossos amigos, creio que serão durante a vida toda, eventualmente, mas se um dia deixam de o ser, nós não podemos pedir ao inimigo que nos diga onde é que estão os seus próprios exércitos para nós nos podermos precaver. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado pela vossa atenção, pelo vosso interesse e pela vossa disponibilidade.
Bem, doutora, nós é que agradecemos e, naturalmente, o testemunho daquilo que é as suas preocupações foram partilhadas por todos os parlamentares e, portanto, é uma matéria que está no centro da nossa atenção e do Parlamento. Quanto aos compromissos de natureza orçamental, estou certo que os deputados irão fazer aquilo que melhor podem e que sabem, neste domínio, embora, conforme me disse, não deixa de ser confortável que, em termos de proposta orçamental, pelo menos o FCT continue a manter um nível de financiamento bastante interessante. Agradecer uma vez mais e dizer-vos que estamos sempre aqui disponíveis para vos receber, nestas circunstâncias ou noutras, que assim o entendam. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado.